No ar, Jornal da CUT.
Olá, trabalhadores e trabalhadoras de todo o Brasil. Está começando o Jornal da CUT. Eu sou o André Acarini.
E eu sou Ana Paula Costa. Hoje é terça-feira, 10 de março de 2015.
Notícias.
Giro sindical.
Direitos.
Mundo do trabalho.
Política.
Economia.
Saúde.
Entre os destaques dessa edição, a grande mobilização da CUT marcada para esta sexta-feira. Reforma política vai ser uma das pautas.
OIT apoia a CUT em mobilização pela democracia.
Mulheres conquistam reajuste salarial maior que o dos homens na região metropolitana de São Paulo.
E ainda, presidenta sanciona a lei do feminicídio.
Agora, a previsão do tempo para todo o país.
Previsão do tempo.
Um ciclone subtropical vai se organizando sobre o litoral da região sul e gera bastante instabilidade sobre o leste dos três estados da região nesta terça-feira. A previsão de chuvas fortes, principalmente sobre o litoral catarinense, e o mar vai ficando agitado desde o litoral norte gaúcho até o litoral sul do estado de São Paulo. Somente no interior da região sul o tempo segue um pouco mais aberto. No sudeste ainda temos chuva, mas que aos poucos vão perdendo intensidade. Pelo menos as pancadas já intercalam com períodos de melhoria em São Paulo e algumas áreas do Rio. Em Minas, chuva um pouco mais forte no oeste do estado. No nordeste, temos áreas de instabilidade ainda fortes na parte mais ao norte da região, devido à zona de convergência intertropical. Somente entre sul e oeste da Bahia que o tempo segue um pouco mais aberto. Com a previsão do tempo, Olivia Nunes da Somar Meteorologia.
Mobilização. Mobilização.
Nesta sexta-feira, a CUT e movimentos sociais vão às ruas em todo o Brasil com um foco, a defesa pela democracia. Em todo o país, vão ser realizados atos contra a tentativa do que se pode classificar como golpe.
Uma campanha ferrenha contra a Petrobras tem sido feita pela mídia com o propósito de desmoralizar a empresa e abrir caminhos para que a oposição articule a privatização da empresa.
A CUT é a favor da Petrobras como o maior patrimônio brasileiro, responsável por 13% do PIB do país e por grande parte dos investimentos em saúde, educação, geração de empregos, investimentos em tecnologia e formação profissional. A Petrobras é o maior instrumento de implantação de políticas públicas que beneficiam a sociedade.
A central exige que todas as denúncias sejam rigorosamente apuradas e tanto corruptos como corruptores sejam punidos. Vale lembrar que nunca, como nos últimos tempos, denúncias de corrupção foram levadas adiante e investigadas.
A bandeira contra a corrupção é dos movimentos social e sindical, que nunca tiveram medo da verdade.
Para a CUT, defender a Petrobras é não permitir que as empresas nacionais sejam inviabilizadas para dar lugar a empresas estrangeiras. Essas empresas brasileiras detém tecnologia de ponta, empregada na construção das maiores obras no Brasil e no exterior.
A CUT vai às ruas não com o propósito de se posicionar contra ou a favor de governo, mas para defender o patrimônio de brasileiros, o que é diretamente de interesse do trabalhador e da trabalhadora do Brasil.
A reforma política é outro ponto importante a ser levado para as ruas pelos movimentos sociais. A CUT defende principalmente o fim do financiamento privado de campanha política.
A CUT vai levar para as ruas também sua posição contrária às medidas provisórias 664 e 665, adotadas no fim do ano passado, que dizem respeito sobre o seguro-desemprego e benefícios da Previdência. Na avaliação da CUT, as medidas retiram direitos dos trabalhadores e há maneiras mais eficazes de o governo promover ajustes fiscais, como a taxação de grandes fortunas, por exemplo.
No dia 13, a CUT vai às ruas, em defesa da democracia plena em nosso país.
Jornal da CUT.
E na semana passada, André, durante a abertura do 12º Congresso da CUT, a central teve reiterado o apoio da Organização Internacional do Trabalho, a OIT.
Laís Abramo, diretora do escritório da OIT no Brasil, se colocou à disposição para fortalecer a luta pelas causas da classe trabalhadora.
Reafirmando o compromisso do escritório da OIT no Brasil com todas essas causas e reiterar também que ele continuará à disposição da CUT para apoiar e fortalecer todas essas causas, toda a luta permanente pelos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras e pela construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária e mais democrática no Brasil e na América Latina.
Direitos.
Domingo foi o Dia Internacional da Mulher. Aliás, março é um período em que as lutas das mulheres são destacadas na sociedade. Mas não basta dar parabéns para elas. O melhor reconhecimento à mulher se dá cotidianamente, todos os dias do ano. O respeito ao gênero, o respeito do valor e, acima de tudo, a igualdade são obrigatórios para uma sociedade mais justa, igualitária e livre. Nós, mulheres, somos 53% da população brasileira. E nessa semana, o Jornal da CUT destaca alguns fatos, como talvez a boa notícia divulgada pelo DIEESE. Na semana passada, uma pesquisa realizada em parceria com a Fundação SEAD mostrou que, pela primeira vez, as mulheres conquistaram um aumento salarial maior que dos homens. Mas aí você pergunta, não é para ter igualdade? É, e é por isso que é importante que as mulheres tenham reajustes maiores para que os salários passem a ser iguais entre os gêneros. É uma questão de reparação. E como eu disse, essa é talvez uma boa notícia, porque a pesquisa também aponta um dado que não é bom. O estudo apontou que aumentou a taxa de desemprego entre as mulheres. Mas voltando ao aumento, em 2014, pelo sexto ano consecutivo, o rendimento por hora das mulheres na região metropolitana de São Paulo subiu e chegou a R$ 9,80. É um aumento de 5,3% em relação a 2013. O valor médio do rendimento dos homens ficou estacionado em R$ 12,04. Com isso, a renda média das mulheres subiu de 77,1% para 81,4% do que ganham os homens. Ou seja, as mulheres ainda têm salários mais baixos que os homens no mercado de trabalho brasileiro. Em 2014, a presença das mulheres no mercado de trabalho ficou estável em 55,1%. Por outro lado, a taxa de desemprego feminina aumentou. Saltou de 11,7% para 12,2%, interrompendo a trajetória do declínio registrada desde 2004. Mesmo assim, é uma das taxas mais baixas desde o início da série histórica da pesquisa, iniciada em 1985. No ano passado, as mulheres representavam a maior taxa de desempregados, 52,4%. Por outro lado, o estudo aponta também que a formalização do trabalho aumentou para ambos os sexos e de forma mais intensa para as mulheres assalariadas no setor público.
É, Ana, e nesse domingo, milhares de mulheres foram à Avenida Paulista, em São Paulo, com bandeiras, cartazes, apitos, rostos e corpos pintados. A pauta do ato do Dia Internacional de Luta da Mulher teve relação direta com um dos eixos que a CUT e parceiros dos movimentos social e sindical vão levar às ruas nas mobilizações do próximo dia 13 de março, a defesa da democracia.
Repórter CUT. Repórter CUT.
A presidenta Dilma Rousseff sancionou nesta segunda a lei do feminicídio, que torna crimes hediondos casos de violência doméstica, assassinatos de mulheres. As penas agora vão ser mais duras.
A Raquel Moreno, do Observatório da Mulher, avalia que as causas da violência doméstica devem ser combatidas já na escola, para que as crianças não cresçam presenciando fatos em casa, considerando normal.
Ela também avalia o papel da mídia nesse contexto, mídia que banaliza a imagem da mulher.
A mídia, na verdade, a grande mídia, né, tem pecado por absoluta falta de diversidade e por absoluta falta de pluralidade, né? Ou seja, mostra as pessoas como absolutamente todas iguais. No caso das mulheres, né, elas impõem um padrão de beleza que tem por objetivo criar consumidores para os seus anunciantes, né? E a imagem é a imagem mais distante possível da mulher brasileira. É sempre uma mulher magra, jovem, branca, cabelo liso, esvoaçante, de preferência loira, etc. E, tal. E ao mesmo tempo, vai destilando valores, né, em toda a programação dela, tanto na publicidade quanto na parte de programação, propriamente dito. E são valores conservadores, são valores que a ela interessam que sejam reproduzidos e não mostra, na verdade, que todas nós podemos pensar de jeitos diferentes. A pluralidade é isso, é abrir o microfone para os diversos pontos de vista para que a gente possa formar a própria opinião depois de ter informação.
Raquel considera que, para acabar com o machismo e o sexismo, a violência banalizada pela mídia, seriam necessárias normas de civilidade. O que ela ressalta não significa censura. Ela explica que em países da Europa já existem essas normas.
Imagine você na novela das oito, eu estava sonhando com isso ontem. A mulher chega em casa mais tarde, o marido chegou primeiro, ele preparou o jantar, ela chega, a mesa está posta. No dia seguinte vai ter centenas de pessoas fazendo a mesma coisa. Então, naturaliza um comportamento mais igualitário, né? E é isso, é essa função que deveria ter a mídia, e não de reprodução desses estereótipos, desse humor politicamente incorreto, que acaba estimulando, como no não sei se você lembra, tem um programa da TV Globo, aos sábados, onde tem duas mulheres, uma delas é travesti, outra é mulher, teoricamente no ônibus cheio de gente.
Sim.
E uma se queixa de que está sendo incomodada, a outra diz, aproveita, boba, aproveita. Gente, nós estamos falando contra o assédio no transporte, o assédio na rua. Me vem dizendo que o humor justifica, aproveita. É um absurdo.
A entrevista de Raquel Moreno foi concedida à Rede Brasil Atual.
Política.
Reforma política. Neste fim de semana, movimentos sociais que compõem a campanha nacional do plebiscito constituinte realizaram uma plenária nacional em São Paulo, com participação de 17 estados mais o Distrito Federal.
Membros da campanha aprovaram a participação e mobilização em massa para os atos em defesa da Petrobras, da democracia e por direitos, que acontecem em todo o Brasil na próxima sexta-feira.
Durante o ato, o movimento vai defender a reforma política realizada por meio de uma Assembleia Constituinte e Soberana, eleita exclusivamente para esta finalidade.
A CUT tem consenso em relação à importância das manifestações no dia 13, baseadas em reformas estruturantes pela democracia, reforma política e contra uma política econômica liberal, com a qual a central não concorda.
A CUT avalia que a crise atual é uma crise institucional e política, exigindo uma solução também política. Segundo Júlio Turra, diretor executivo da CUT Nacional e membro da Secretaria Operativa Nacional do Plebiscito, a participação no ato é fundamental para a visibilidade da campanha por uma reforma política democrática, em oposição, por exemplo, ao projeto de setores conservadores da sociedade, como a PEC 352 de 2013, conhecida como a PEC da corrupção, que foi reavivada recentemente pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha.
Jornal da CUT.
Mais notícias sobre o mundo do trabalho, áudios, fotos e vídeos você tem disponíveis no site da CUT, www.cut.org.br. Acesse também, para mais notícias sobre o mundo do trabalho, tvt.org.br e redebrasilatual.com.br. Esta edição do Jornal da CUT está terminando aqui. O Jornal da CUT é uma produção da Secretaria Nacional de Comunicação da Central Única dos Trabalhadores.
Coordenação MGora Comunicação.
Colaboração Rede Brasil Atual e TVT.
Rádio Online e Distribuição, Agência Rádio Web.
Apresentação e edição, Andréa Carini e Ana Paula da Costa.
Realização CUT, Central Única dos Trabalhadores.
Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima edição.